Os japoneses vieram para o Brasil. Há 104 anos, a migração japonesa começava. Marcou principalmente as regiões do interior de São Paulo e também no Paraná. Mas, na década de 70, principalmente na década de 1980, os japoneses fizeram o caminho inverso de seus pais e dos seus avós. Foram para o Japão. O Brasil e o Japão ficaram mais próximos. Mas muitos que vieram para cá se adaptaram, se transformaram em japoneses do Brasil e alguns dos seus descendentes não conseguiram voltar a ser japoneses no Japão. Sobre esta questão eu converso agora com o consultor do SEBRAE, Marco Aurélio Gonçalves. Senhor Marco Aurélio, boa tarde.
Boa tarde.
O senhor trabalhou muito tempo com os Decassegs, fez um levantamento, chegou ao Japão, tem uma série de estudos sobre isso. Então os japoneses que vieram para o Brasil fizeram um Japão no Brasil, mas os seus descendentes não conseguiram ser japoneses no Japão.
Essa é uma realidade constatada, né, desse movimento migratório, que diferentemente dos primeiros que vieram para o Brasil, né, japoneses, e ao longo da história decidiram tornar o Brasil a sua nação, isso não foi verdadeiro com esse movimento que aconteceu dos descendentes brasileiros que foram para o Japão e realmente encontraram lá uma série de situações muito diferentes daquelas que até muitos imaginavam em relação à cultura. E, é claro, gerou uma série de situações aí que nós temos oriundo, né, desse movimento de brasileiros que foram trabalhar no Japão.
Qual é o primeiro sentimento que tem o Decassegue quando ele sai do Japão, consegue algum recurso e volta para o Brasil? Por que esse encontro, esse reencontro com o Brasil também muitas vezes não dá certo?
Bom, o brasileiro quando ele retorna ao Brasil, ele tem três grandes desejos, né? Ele vai ao Japão à busca de recursos para poder, primeiramente, economizar para ter a sua casa própria. Em segundo momento, poder também educar os seus filhos no Brasil. E um terceiro elemento é poder abrir uma pequena empresa. E aí vem o contexto da participação do SEBRAE nesse projeto, né? Mas além dessas variáveis, o que nós podemos observar é que há uma diferença, né? Os brasileiros, né, que nasceram aqui no Brasil, eles tiveram uma cultura que foi um misto da cultura japonesa e brasileira. E ao retornar ao Japão, na verdade não retornam, né? Ao irem a primeira vez para o Japão, eles têm uma vaga impressão de que aquela dimensão que eles encontravam na casa deles seria a mesma ou é a mesma que eles vão encontrar no Japão. O que não é verdadeiro, né? O que não é verdadeiro. Na realidade, o Japão, ele passou por uma série de adversidades, passou por guerras, passou por uma grande transformação. E nem sempre aquilo que ele teve como educação aqui, mesmo tendo uma educação tradicional, uma educação rica, né, da cultura japonesa e um misto com a brasileira, nem sempre era aquilo que ele encontrava lá.
E aí a dificuldade de se adaptar.
Uma dificuldade de adaptação. O interessante é que nós observamos nos estudos que a adaptação daqui do Brasil para o Japão, ela aconteceu de uma maneira muito mais, vamos dizer, fácil ou uma melhor adaptação nesse fluxo Brasil-Japão. O retorno não necessariamente é verdadeiro, porque o fato é que o que nós observamos é de que o brasileiro, ao ir ao Japão, ele se adapta em função de se ter uma série de facilidades, e ao retornar, mesmo ele sendo brasileiro e conhecer a realidade brasileira, ele, ao retornar, ele busca as condições que ele tinha no Japão, aqui no Brasil, o que não é verdadeiro, né?
Sr. Marco Aurélio, quando você fala de facilidades, quais são essas facilidades que lá no Japão ele tem e que aqui no Brasil ele não encontra mais?
Você veja bem, lá, mesmo numa condição de assalariado, e em função da distribuição de renda que existe lá no Japão, ele tinha condição de acesso a turismo, a serviços, né, como turismo, a condição de adquirir um carro próprio, uma situação que ele não vive aqui, né? O brasileiro operário, ele passa por algumas dificuldades, vamos dizer assim, ou alguns desafios para ele conseguir alcançar isso, né? É uma realidade que nós estamos presenciando agora, que começa a mudar, que é essa ascensão da classe C. Mas essa facilidade, vamos dizer assim, que existe lá no Japão, aos serviços de alimentação, de turismo e comodidades que existem lá, realmente são distantes da realidade brasileira. E ele cobra isso aqui. E isso muitas vezes se expressa em pequenas situações, como, por exemplo, a sujeira, né? O próprio papel que é jogado no lixo, a bituca de cigarro que é jogada nas calçadas, quer dizer, isso é uma situação que não existe lá no Japão. e que às vezes coloca ele numa contradição, que ele cobra isso diariamente, de que deveria ter isso aqui, mas não tem, e ele mora no Brasil. Então ele fica sempre com aquele sentimento do, por incrível que pareça, apesar de ser brasileiro, do retorno para o Japão.
E mesmo lá...
de encontrar essas condições.
E mesmo lá não sendo um japonês, ou seja, não sendo incorporado como um japonês, lá ele é um brasileiro.
Lá é um brasileiro. Lá é interessante que ao ir ao Japão, ele é um estrangeiro. E ao retornar ao Brasil, ele se enxerga na condição de um brasileiro, claro, ele é um brasileiro, mas que exige as condições japonesas, né?
Que não
e
se
o interessante
adapta.
Que a própria cultura, o interessante é que a própria cultura brasileira aqui, ela, né, carinhosamente até mesmo, né, chama as pessoas de descendência, com a descendência japonesa, de japonês, né? Então, ou seja, você tem uma situação que é uma dicotomia, né? Ele é estrangeiro lá no Japão e aqui no Brasil ele é japonês, mas é brasileiro, né?
Na opinião do senhor, depois de tanto tempo trabalhando com os decassegues, tem como resolver essa, vou chamar aí de angústia, ou essa ponte entre o Brasil e o Japão, ou os decassegues vão ficar eternamente nesse meio do caminho?
Olha, de fato, eu estive agora recente, mês passado, retornei semana passada do Japão. O que acontece nesse momento é uma diminuição desse fluxo de brasileiros que vão ao exterior, não tão somente ao Japão, né, até por conta da realidade econômica nossa aqui. E é verdadeiro que vários desses que tinham a dúvida de aonde morar, ou seja, retornar ao Brasil ou permanecer no Japão, tem se observado agora um movimento de fixação, né, ou seja, de permanência definitiva desses brasileiros descendentes, né, japoneses no próprio Japão. Isso é cada vez mais presente. E também um fluxo de retorno daqueles que definitivamente não querem ficar no Japão. Vão retornar ao Brasil, estão se fazem das suas coisas, dos seus pertences lá no Japão e que vão ficar aqui. Agora é claro que nós estamos falando de um ser humano, né? Essa dicotomia, esse choque de culturas, com certeza existirá, não tão somente naquele que retornou aqui para o Brasil, mas aquele que também está lá no Japão sempre terá a lembrança do país Brasil, né?
Sr. Marco Aurélio Gonçalves, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Muito obrigado, eu que agradeço.
Conversei com o consultor do Sebrae, Marco Aurélio Gonçalves. Ele é especialista em decassegues. Durante muito tempo estudou os decassegues dentro de um programa do Sebrae específico para essa categoria de empresários. De brasileiros, descendentes de japoneses, que foram ao Japão, trabalharam, acumularam algum recurso e voltaram para o Brasil com a intenção de montar uma empresa. O Sebrae deu apoio, consultoria a estes brasileiros, os decassegues, lá mesmo no Japão, antes deles voltarem. E aí nós fizemos aqui uma análise junto com o Marco Aurélio Gonçalves, nos 104 anos da migração japonesa, nessa ponte entre o Brasil e o Japão, que continua tendo movimentação de idas e principalmente de vindas.